Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Igor Carlo Magno.
E se você quiser fazer como o Igor e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que tem garrafa de cachaça que custa R$2.500. Tem sim! No geral, uma boa garrafa de cachaça custa em torno de R$80. Mas o preço pode ir subindo de acordo com a pureza, o processo de envelhecimento e ranking em premiações. O que acontece é que, assim como os vinhos e uísques, a cachaça virou assunto sério. Tanto que já existem profissões dedicadas à sua produção e degustação. Cachaçólogo, cachacista, cachacier, sommelier de cachaça... É mais do que gostar de tomar uma branquinha pura ou uma amarelinha envelhecida. É ganhar a vida produzindo e estudando a bebida genuinamente brasileira. E quem estuda a cachaça tem muito para contar. Seja sobre a história da bebida, que por tanto tempo foi estigmatizada mesmo dentro do país, seja sobre o que considerar na hora de escolher uma garrafa, ou sobre o estado da arte da produção desse líquido precioso que o mundo já aprendeu a apreciar. Prepare-se para uma boa dose de podcast. O Eu Não Acredito Cachaça vai começar. Ouça sem moderação. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
E a separação dessa cabeça, coração e cauda é depois da destilação.
E também do professor Mauri.
E hoje, o quanto a cachaça influencia na economia brasileira?
Com a participação da Andréia de Oliveira Guerck.
Porque cachaça boa não queima. Não existe cachaça boa que queima.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio, em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan.
Exatamente, professor Mauri, e hoje vamos falar de cachaça, 7 de setembro.
É isso aí, 7 de setembro, cachaça, para aguentar esse dia só com cachaça, né?
É, emenda de feriado, a gente... É isso aí, ainda mais em pandemia. E olha, e a gente tá falando sobre cachaça porque a próxima segunda-feira é dia da cachaça.
É, isso mesmo, é isso mesmo.
E a gente tá te preparando pra semana que vem.
Pra você chegar no dia da cachaça e falar assim, você sabia que a cachaça funciona desse jeito?
Sabia que a cachaça é feita assim?
É.
Sabe a história da cachaça?
ouça, eu não acredito.
E professor Mauri, quero aproveitar essa oportunidade que nós temos fantásticas de deixar recadinhos pra cavalaria, né? Recadinhos de amor, recadinhos de carinho, recadinhos importantes.
Recadinhos pros apoiadores.
Exatamente! Porque, primeiro, essa semana a galera vai receber o Isso Não É Uma Newsletter de setembro.
Olha só, todo mundo que apoia recebe.
Todo mundo que apoia, a partir de R$1,
já recebe.
Recebe.
Tá da hora esse episódio, hein?
Tá da hora esse episódio.
A gente faz várias invenções muito loucas.
A gente, nossa senhora, o episódio vai chegar na mão da Xuxa, vai chegar na mão de quem mais, homem?
Da Luísa Trajano.
Da Luísa Trajano.
Do Lula.
Do Lula. Tem que ver. Só vendo mesmo. Mas, professor Mauri, falando de apoiadores, vamos anunciar aqui os grandes vencedores do sorteio, sim, do sorteio Coisa Linda de Deus e do sorteio Ai Que Lindo do Mês.
Isso aí, Coisa Linda de Deus, que está levando para casa um voucher de R$50 para comprar suas camisetas, é Bruno Mendonça da Silva.
e o prêmio Ai Que Lindor, com um voucher de R$100 no Monarca Francisco, é Gladstone Caires da Silva. Parabéns!
Cavalaria, muito obrigado pelo apoio, independente do valor, independente se você colabora financeiramente. Um simples compartilhar faz toda a diferença, ajuda demais nosso trabalho. E esses sorteios, ou isso não é uma newsletter, é apenas uma pequena retribuição pelo amor de vocês.
Vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Sabe quem mais é lindo e maravilhoso, professor Maurinho?
Quem?
Renan Cirilo.
Renan Cirilo, o diplomata capixaba da cavalaria. Se você vai pro Espírito Santo, Vitória e região,
ele tem a obrigação de te receber.
Ele te recebe com todo amor e carinho e com coração aberto. Que coisas que a cavalaria faz pela própria cavalaria. Mas por que Tatarkan citou Renan Cirilo e o Na Trilha aqui?
Porque professor Mauri participou do episódio do Na Trilha sobre pontos turísticos de São Paulo que paulistanos desconhecem.
Puta, episódio gostoso, cara. A gente falou sobre pontos turísticos, né? E eu, como morador aqui da cidade de São Paulo, como paulista,
eu como sua mãe, eu como Dona Maria, eu como seu pai,
eu como José Sérgio, apresentei minha visão aqui da cidade de São Paulo, falei sobre os pontos turísticos que eu gosto, aqueles que eu não conheço. Então, se você é de São Paulo, tenho certeza que você vai se divertir. E pra você que não é de São Paulo, vai se divertir também, porque quando vier aqui a turismo, terá diversos lugares pra conhecer.
Então dá uma olhada, não perca esse episódio do Na Trilha, porque está realmente imperdível.
É só clicar no link aqui do post ou entrar em vcnatrilha.com.br ou procurar Na Trilha nos agregadores de podcast todo. É isso aí, Tato. Que deu agora?
Agora tem podcast.
Maio de 2021, uma cena com o Papa Francisco deu o que falar. Na saída da audiência do Vaticano, o padre brasileiro João Paulo Souto abordou o pontífice. Santo Padre, reze por nós brasileiros. Vocês não têm jeito. É muita cachaça e pouco oração, riu a santidade. Errado o Papa não tá. Pelo menos quando o assunto é cachaça. Segundo os dados publicados pela Fundação Getúlio Vargas, o consumo anual de cachaça no Brasil gira em torno de 11,5 litros da bebida por habitante. Para dar conta de tanta bebida, são 40 mil produtores. 98% deles são pequenos e microempresários. São 600 mil pessoas empregadas direta ou indiretamente numa cadeia produtiva que movimenta mais de 7 bilhões de reais anualmente. É, Papa, definitivamente brasileiro bebe cachaça. Mas também não esquece da fé não, viu? Porque a gente faz questão de compartilhar uma dose com o santo.
Professor Mauri, hoje nós vamos falar sobre cachaça.
Seu Tato, finalmente um tema onde eu sou especialista.
Não é. Você gostar de cachaça é diferente de saber sobre cachaça.
É, isso é verdade. Hoje eu vou aprender um pouco sobre essa bebida que tanto agrada meu paladar, né? E pra isso nós trouxemos aqui André de Oliveira Jerk. André, que prazer ter você aqui com a gente.
Ah, o prazer é todo meu. Agradeço o convite. Estou estreando. Primeira vez que eu participo de um podcast, então vai ser muito interessante.
Ah, que demais, que bom. Andréia, fala um pouquinho aí sobre o seu histórico profissional. Por que você pode falar aqui de cachaça com a gente?
Na verdade, como dizem os amigos, o meu currículo cachacístico, né?
Isso, exatamente.
Na verdade, eu entrei no Ministério da Agricultura em 2007 e entrei para a área de bebidas. Eu sou auditora fiscal federal agropecuária, entrei no Ministério no Rio de Janeiro e lá eu comecei a trabalhar com bebidas, porque de cachaça eu já entendia muito antes no beber. Mas comecei a trabalhar com cachaça. E eu entrei para fiscalização. Então, naquela época lá, nós fiscalizávamos todos os tipos de bebida, inclusive cachaça. Então, eu tive a oportunidade de fiscalizar e conhecer, na época, todos os produtores do Rio de Janeiro.
Ah, que demais.
Então, aquilo me despertou a curiosidade pelo tema em si. Eu comecei a participar de tudo quanto era evento de cachaça, isso aí, fora do trabalho, né? Eventos de cachaça, sábado, domingo, feriado, férias. Tinha férias, tinha um evento de cachaça, eu ia. E é um universo. E comecei a conhecer pessoas de confraria. Então, no Rio tem uma confraria muito antiga, bastante conhecida, que é a Confraria da Cachaça do Copo Furado. Então,
excelente,
eu frequentava
nome.
Algumas reuniões da confraria, eles faziam passeios, a gente visitava alambiques. E então, comecei a conhecer essas pessoas. Depois, teve um outro grupo que criou um outro tipo de confraria, chamava Clube Carioca da Cachaça, onde nós nos reuníamos uma vez por mês para beber cachaça e para falar de cachaça. Então foi aí. E a minha história com cachaça começou muito antes. Então, a cidade da minha mãe produz cachaça até hoje. Sim. E eu ia todas as férias pra lá e aprendi a tomar cachaça dentro de casa, na verdade,
que
né?
Demais.
Então, a cachaça sempre fez parte do meu mundo. Então, não era uma bebida alheia ao meu universo.
Ah, que legal. Acho que a sua história de vida aí, né, que você compartilhou rapidamente, né, ela é muito parecida com a nossa aqui desse lado, né? A gente...
Tirando o fato do Ministério do... Né?
A gente tá trocando, a gente só troca a cachaça, sei lá, por videogame, por celular. A gente sempre foi apaixonado, sempre gostou, e agora a gente tem o prazer de trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Produzindo podcast e tudo mais. Não, muito legal, bacana.
Mas mesmo. A gente toma cachaça enquanto faz isso.
Aí, na verdade, né, eu não trabalho mais na área de bebidas, trabalhei por 8 anos, assim, em 2 épocas diferentes. E aí, nesse período, eu participei de inúmeras publicações. Então, publicações junto com Sebrae, Sebrae do Paraná, Sebrae de Minas. Tem alguns artigos meus no jornal da ANPAC, que é a Associação de Produtores de Cachaça de Minas. E em 2019 eu fui convidada para integrar a Cúpula da Cachaça. Então eu sou cúpula da cachaça.
Ah, demais! Me explica esse negócio aí.
Nós temos uma revista que é publicada anualmente e temos um ranking da cachaça que sai a cada 2 anos.
Sim.
Então é o ranking da Cúpula da Cachaça. Esse ano, daqui a uns 50 dias mais ou menos, vai começar novamente o 5º ranking da Cúpula da Cachaça. E aí o que acontece? Eu faço parte agora daquele grupo da terceira parte do ranking, que é onde a gente degusta às cegas as 50 melhores cachaças que vão para o ranking.
Que demais!
Fantástico!
Sensacional! Sensacional!
Em quantos dias você faz essa degustação de 50 cachaças, né? É um desafio
isso.
No
final de semana.
Nossa!
É um final de semana inesquecível.
Inesquecível. As nossas reuniões, elas acontecem no Chalé Macaúva, em Analândia, em São Paulo. E somos um grupo de amantes da cachaça, cada qual na sua especialidade. Tem jornalista, tem sommelier, tem bartender, tem pesquisador, tem responsável técnico, tem master blender, tem de tudo um pouco.
Ah, que demais, que demais. Quero saber qual é o ranking desse ano.
Nossa,
então.
Na verdade, vai ser o ranking que vai sair em março do ano que vem. A gente vai se reunir. Começa esse ano, porque ele tem 3 fases. Primeira fase é a votação popular, onde qualquer do povo vota em 3 cachaças. Aí vai para um grupo de especialistas. Esse grupo, de todas as cachaças votadas, escolhe as 50 melhores. Uhum. Dessas 50, são selecionadas as 250 mais votadas, que vão para esses 50, que escolhem 50, e são esses 50 que vão para degustação às cegas pela cúpula.
Ah, né?
Então, 250, 50, 50.
Muito bom, muito bom.
E é bom porque isso dá uma visibilidade muito grande pro produtor, sabe? Porque o ranking, ele é publicado no Estadão, né?
Legal.
Então, quando sai o ranking. Então, quem, digamos assim, fica entre as 50, ele ganha uma mídia gratuita.
Sim. Com certeza, né? E é legal que pode vir a partir do voto popular. Então qualquer cachaça pode ter a chance de entrar nessa lista, né?
Com certeza, com certeza.
Muito bom.
Exato.
Vamos começar pelo começo. Existe alguma forma da gente definir o que é cachaça? O que uma bebida precisa ter para ela ser considerada cachaça?
Antes, André, não quero te colocar numa complicação, porque nós temos um grande amigo nosso, que é um chefe de cozinha.
Sim.
Extremamente reconhecido aqui em São Paulo, que é um francês. francês.
Arrogante.
Faz parte da personalidade.
Eu amo ele.
Ele é uma pessoa amável. Assim, eu sou apaixonado por esse nosso amigo. Mas ele fala que cachaça e rum é a mesma coisa. Que cachaça é rum.
Ele fala só pra ofender a gente.
Ele fala só pra provocar. Então, essa sua resposta é uma resposta pro Julian.
É isso aí. A gente só trouxe você aqui só pra poder humilhar ele aqui no programa.
Só pra esclarecer isso daí. Na verdade, os dois são bebidas destiladas.
Sim.
Né? Os dois, a matéria-prima é a cana-de-açúcar. Mas no caso da cachaça, ela é do mosto da cana-de-açúcar, ou seja, do caldo de cana-de-açúcar fermentado. No caso do rum, não. Não é o mosto, é o melaço. Então a matéria-prima é diferente.
Entendi.
É por aí. O método de destilação, a forma, é praticamente a mesma, mas muda a matéria-prima da origem, da onde você destila.
Entendi.
Então o que muda é isso. O que acontece? Você tem várias bebidas alcoólicas destiladas cuja matéria-prima é a cana-de-açúcar, mas não necessariamente é o mosto do caldo de cana. Ele pode ser o melado, pode ser o melaço, e aí vão dar bebidas diferentes que não a cachaça. Então, para ser cachaça, e isso é a definição que consta em instrução normativa número 13 de 2005, que define o que é cachaça, que na verdade ela replica o que está no decreto. Existe um decreto, 6871 de 2009, que define o que é cachaça. Bebida típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48% em volume, obtida da destilação do mosto fermentado do caldo de cana de açúcar. Isso é cachaça.
Caramba, e além de tudo, tem denominação de origem controlada, porque a gente tá falando
do Brasil.
É do Brasil.
Não, na verdade, existe um decreto, né, o decreto 4062 de 2001, que definiu cachaça do Brasil como uma bebida típica exclusiva do Brasil. Então, outros países, eles não podem utilizar esta denominação. Mas isso é objeto de, digamos assim, acordos mútuos, né? Então, por exemplo, a gente tem um acordo de reconhecimento mútuo com o México, onde nós reconhecemos a tequila como típico e tradicional do México, e o México reconhece a cachaça. Temos esse acordo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem a cachaça, nós reconhecemos o Bourbon e o Tennessee, o uísque. O Chile está em vias de reconhecimento, está na Câmara dos Deputados esse reconhecimento. A Colômbia já reconhece, mas alguns outros países ainda não reconhecem. E aí o problema é que o seu amigo tem uma certa razão.
Não fala isso em voz alta!
Por quê? Porque em alguns países a cachaça, ela entra como Brazilian Rum. Entendeu? É um erro de categorização na hora da entrada do produto.
Entendi, porque não existe ali a subcategoria cachaça pra eles.
Exato, porque pra ter cachaça, o país tem que conhecer que é uma bebida típica e tradicional do Brasil.
Entendi.
Então, por isso, a nossa briga constante do Instituto Brasileiro da Cachaça, o IBRAC, da própria Apex, de reconhecimento. Então, a gente tem essa luta no Mercosul. Isso é pauta lá também de acordos internacionais, onde o Brasil faz parte, para reconhecimento. Porque aí o que vai entrar vai ser cachaça, não vai ser Brazilian Rum.
Faz sentido. E isso tudo faz muito sentido, porque isso é valorizar o produto brasileiro.
Com certeza.
E é colocar o produto brasileiro nas prateleiras dos outros países como um produto brasileiro. E reforçar a nossa marca, reforçar um produto que é nosso,
e
né?
Culturalmente nosso.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Então é todo um trabalho, não é assim. Eu editei um decreto 4062 e reconheci cachaça do Brasil, cachaça Brasil. Ok, mas os outros países precisam aceitar.
Então rola todo um trabalho diplomático do Brasil pra fazer esse reconhecimento.
Com certeza, pra fazer. Inclusive pra aceitar o produto como ele é na origem. Porque o que que acontece? A cachaça, ela tem que ser produzida no Brasil. Outro país, ele pode fazer aguardente de cana. Ele pode, assim como muitos outros países fazem. Mas ele não pode chamar aquilo de cachaça. Mas se você entra, por exemplo, em algumas páginas aí de compra, eu já encontrei site de Portugal vendendo Brazilian cachaça.
Entendi.
Produzida em Portugal. Por quê? Porque o Portugal ainda não reconheceu esse decreto nosso como sendo bebida típica e exclusiva do Brasil. Então é todo esse trabalho que é feito, que demora muito, porque são acordos.
E imagino que aí haja um óbvio também, porque aí o produtor de cachaça em Portugal não tem interesse de que o produto dele não possa se chamar cachaça.
Exatamente, exatamente, exatamente. Toda uma questão. Mas então, uma outra coisa que é bastante interessante é que há essa certa confusão, né? Não é uma confusão. Pela definição legal, é muito diferente o que é aguardente de cana do que a cachaça. A cachaça, na verdade, ela se insere dentro de aguardente de cana. Mas o problema é a graduação alcoólica e a origem. Por quê? Porque a aguardente de cana, a graduação dela pode ser maior, porque é de 38% a 54% em volume. E a cachaça só pode ser de 38% a 48%. E obrigatoriamente a cachaça tem que ser do destilado, do mosto fermentado, do caldo de cana-de-açúcar. A aguardente de cana, ela já pode ter uma outra origem. Ela pode ser obtida também do destilado alcoólico simples de cana-de-açúcar. Que é um outro ingrediente com uma graduação alcoólica maior, entendeu? Então, com isso, você separa aguardente de cana de cachaça. Mas tem algum momento ali que elas são a mesma coisa, entendeu? E aí, o que você falou, a aguardente, na verdade, é um destilado que ele pode ter outras matérias-primas de origem. Então, eu posso ter aguardente de cereal, de vegetal, aguardente de melado, de melaço, de rapadura, de fruta. Então, são outros tipos de aguardente que não são cachaça. Que não são aguardente de cana.
Imagine-se participando de um concurso internacional de bebidas como júri. Centenas de doses para degustar, gente de diferentes nacionalidades conversando sobre o que beberam, as melhores bebidas do mundo. A gente aposta que você imaginou uma versão estendida de você com seus amigos no bar, felizes, sem pandemia à vista. Algo assim, né? Nada disso. Júri de concurso internacional, na maior parte do tempo, é trabalho que exige concentração, foco, organização. Quem conta isso é o brasileiro Maurício Maia, jurado e embaixador do Spirit Selection by Concours Mondial de Bruxelles. O relato do juiz, que também faz parte da Cúpula da Cachaça, está na última edição da revista Cachaça, publicada em 2020. Maurício explica que o trabalho dos 120 juízes não é exatamente fácil. Divididos em mesas com 6 ou 7 pessoas, os avaliadores de diferentes nacionalidades e especializações precisam provar 36 doses em 4 horas. Isso nos 3 dias do evento. Maurício foi presidente de uma das mesas na última edição. Foi ele quem determinou o ritmo das degustações dos jurados de seu grupo. Uma inglesa, um francês, um canadense, um alemão e um chinês. Nas fotos, os jurados aparecem compenetrados entre fichas de avaliação e taças com as bebidas. A cachaça entre elas. Em 2019, nosso destilado foi o terceiro em número de medalhas na competição. Por 2 anos seguidos, uma cachaça foi eleita o melhor destilado orgânico, a Cachaça Perfeição, em 2018, e a Cachaça Pai Vovô, em 2019. A cachaça também ganha destaque quando o trabalho termina e os jurados se encontram para, aí sim, beber de maneira despretensiosa. Maurício conta no relato, abre aspas, "Um dos momentos mais esperados são as confraternizações informais entre os juízes após a maratona diária de baterias, visitas e jantares. Sempre nos reunimos informalmente em algum lugar do hotel para que cada um ofereça uma garrafa de bebida do seu país. Não tem regras nem ordem. São calvados, uísques, conhaques, armanhaques, brandies, tequilas, mezcal, ráquias, sochus, baijus, destilados experimentais sem um nome específico e, claro, cachaça. Cada um prova o que quer. Nessa infinidade de bebidas do mundo inteiro, um balé de taças e garrafas com os maiores especialistas do planeta, as cachaças são sempre as primeiras a acabarem. Acho que isso significa alguma coisa." Fecha aspas.
A André, eu gosto de tomar cachaça, mas não sou um grande conhecedor. Não manjo de como funciona do outro lado, né? Como dizem, do porteira pra dentro, né? As cachaças, ela tem, óbvio, processo de maturações diferentes que fazem com que os sabores sejam diferentes. Às vezes usar barricas diferentes. Imagino que seja um processo, assim como outras bebidas alcoólicas, né? Tem o processo de fermentação, de destilação, que impacta no sabor. Mas, sei lá, o terroir impacta também? Tem, sei lá, o terroir do Brasil, de uma região específica na cana-de-açúcar, impacta no sabor da cachaça brasileira?
Com certeza. É, o pessoal não gosta muito de falar em terroir, eles falam em território, né? Mas é terroir.
Não, é porque o pessoal usa terroir bastante pra vinho,
exatamente,
né? Parece algo pomposo, o terroir.
Exatamente. Aí quer ser mais raiz, mais roots, aí fala território.
Território,
mas
melhor.
Eu acredito sim. Por quê? Porque o que é o terroir? O que é o território? É toda a influência que tem. É o clima, é o solo, é a variedade de cana. São as condições que a cultura encontra pra se desenvolver naquela situação específica. E ainda tem a questão das leveduras, que agem no processo.
Sim, com certeza.
Então, o que acontece? Você pode fazer a mesma semelhança que faz também com o queijo. O queijo também tá buscando essa identidade, porque você tem o processo de queijo também que envolve lá as bactérias que fazem, é a mesma semelhança que você pode fazer. E uma cachaça, se ela for produzida, digamos, em Minas ou na Bahia, com tudo permanecendo igual, alguma coisa vai sair diferente. Não tem uma cachaça igual a outra. É impressionante. Não tem uma safra igual a outra. Sim. Tem muitos produtores que estão fazendo agora, estão safrando a cachaça. Outro dia eu fiz uma degustação da cachaça do mesmo produtor de safras diferentes. Ele fez a mesma coisa, a mesma variedade de cana, o mesmo processo, e as cachaças são diferentes. O que é isso? Foi menos chuva que teve, ou teve mais sol, ou mudou o solo dele, ou ele corrigiu diferente. Então isso influenciou no gosto da cachaça. Então quando você degusta aquele produto, você percebe a diferença. Agora isso é provando, entendeu? Como diz o outro, é muita beberagem. Você tem que ficar ali muitos litros de cachaça pra você
apurar o paladar.
Exatamente, exatamente. Então eu acredito sim que existe terroir pra cachaça por essas questões, ainda mais quando você fala em um Brasil, um tamanho de Brasil continental como nós temos, as sim. inúmeras variedades de cana que nós temos. Existe produtor que usa o fermento caipira. O que é o fermento caipira? Na verdade, ou ele usa fermento caipira ou ele não usa nada e é a própria levedura da cana que vai fazer o processo de fermentação. Então você já tem essa variável. Você tem ou a levedura da cana, ou o fermento caipira, ou ele vai usar um fermento comercial, ou ele vai usar uma levedura selecionada. Tudo isso vai interferir nas qualidades sensoriais do produto final. Então, por isso é que a gente tem inúmeras cachaças diferentes, apesar de todas elas terem basicamente o mesmo processo. E eu tenho duas formas também de obtenção da cachaça, que muita gente também fala, uma é completamente diferente da outra. Sim, mas quando as duas são produzidas com as boas práticas, você pode ter ótimas cachaças produzidas pelos dois métodos, que é o método de destilação por batelada, que é o método normalmente que eles chamam de cachaça de alambique, ou o método que eles chamam de industrial, que é o método por destilação contínua. O que acontece na batelada? Na batelada, você costuma separar cabeça, coração e cauda.
O que é isso? Boa pergunta. Não tem
ideia. Na verdade, a gente tinha que começar lá atrás, né? Eu colho a cana no momento adequado de maturação, porque ela tem que estar com uma certa quantidade de açúcares. Eu colho a cana naquele momento, eu pego essa cana, eu moo a cana e obtenho o caldo. Esse caldo, eu filtro as impurezas, deixo decantar e aí esse caldo depois eu diluo um pouco para ele chegar num brix, que a gente fala, né? O brix tem a ver com o teor de açúcar. Ideal para que a levedura comece a trabalhar nesse caldo. E aí dali eu tenho o mosto, quando eu adiciono a levedura ou a própria levedura começa a trabalhar. Então entra nesse processo de fermentação do mosto, que isso varia de acordo com as condições do ambiente lá. Depois que a levedura atuar, quebrar todos os açúcares do mosto, isso chegar a zero, eu começo o meu processo de destilação. E aí que entram os dois tipos de destilação, né? A destilação por batelada ou destilação contínua. Se eu uso a batelada, eu vou separar a cabeça, coração e cauda. O que é a cabeça e a cauda? São partes que eu não quero. Por quê? Porque tem ingredientes que não são bons para a qualidade final do produto.
Entendi.
Então eu pego o coração da cachaça. Esses dias eu visitei um produtor que ele falou que o coração dele é 90%. Então ele tira 5% de cabeça e 5% de cabeça. Eu falei, nossa, o coração é enorme. Porque normalmente o coração ele fica ali entre 45% e 65%. Então aí você tira aquela cachaça mais nobre, entendeu? Entendi. Normalmente, quando você deixa cabeça entrar ou cauda, você vai ter um produto de péssima qualidade, aquele produto que vai te dar dor de cabeça no dia seguinte. Então você pode saber que aquele produto ali, ele foi mal destilado, e é isso que vai fazer o diferencial entre uma cachaça produzida com qualidade e uma cachaça produzida sem qualidade. Depois que eu destilei, eu tenho o produto pronto para ser armazenado. Aí se eu for armazenar em inox para produzir a cachaça branca, como o pessoal fala, eu já tô com ela ali, deixo ela descansar por um tempo e depois eu engarrafo. Ou então eu posso para colocar ou armazenada em tornéis de madeira ou iniciar o meu processo de envelhecimento. Aí começa a brincadeira, né? Quando eu armazeno e quando eu envelheço em inúmeros tipos de madeiras diferentes.
Que aí você vai enriquecendo com sabor. Assim como no vinho, o pessoal usa a barrica que já foi usada por outra bebida ou que tem outros elementos, que aí vai enriquecendo, né?
É, isso é permitido, né? Então é permitido você utilizar tonel que foi utilizado para outras bebidas, só para bebidas. Então eu não posso pegar um tonel que usou, veio transportando azeitona e usar para armazenar cachaça. Não, utilizou outras bebidas. Então, normalmente, o pessoal compra que tinha uísque dentro, que tinha xerez, que uhum. tinha outras bebidas e que realmente aquilo agrega sabor no processo de envelhecimento, porque propicia as trocas da madeira com a cachaça.
E me tira uma dúvida, já que a gente tá falando do processo, você falou cabeça, coração e cauda, eu imaginei aqui, né, descrevendo pra quem tá ouvindo aqui junto comigo, eu imaginei ele no processo de fermentação, dentro como se fosse um panelão, né? E quando você tá cozinhando as coisas e acaba de cozinhar, às vezes acontece de ficar em cima, tipo uma espuminha, né? E embaixo fica uns restinhos de coisa. Sim. É isso que você quis dizer com cabeça, coração e cauda?
É, na verdade, assim, isso que você falou acontece lá na fermentação. Esse restinho de coisa que você falou é a levedura que sedimenta.
Sim.
As bolhas são no processo onde a levedura tá ali trabalhando, transformando açúcar em álcool e gás carbônico. Por isso é que dá bolha. Quando eu destilo, eu já acabei, já zerei esse processo, as leveduras já, digamos, já fizeram o trabalho dela, agora eu vou começar a destilar. Ou seja, eu vou colocar, aquecer, né, o meu destilador, seja por aquecimento direto ou por uso de ar quente, né, ou água quente, e aí eu começo a evaporar os voláteis desse líquido. Então, primeiro eu evaporo, depois eu resfrio, tenho uma serpentina para obter de novo o líquido, a cachaça.
E a separação dessa cabeça, coração e cauda é depois da destilação?
Eu estou destilando, então está começando a sair o líquido. Nesse momento, eu começo a separar a cabeça, coração e cauda. Porque aí eu vou separar o quê? Eu tenho um alcoômetro onde eu vou medindo qual é a graduação alcoólica que está entendi. Ali naquele processo. Entendeu?
Entendi. Agora tudo fez sentido.
Ou seja, aquilo que sai mais rápido são componentes que eu não quero, são os mais voláteis, né? Então aquilo sai primeiro. Ele carreia aqueles componentes que são mais voláteis. E aí tem alambiqueiro que fala que separa pelo cheiro. E é realmente, aquela pessoa que tá ali na lida diária, ele sabe o momento que mudou, o momento que ele tem que fazer o corte. Ou então ele sabe, se ele conhece o destilador dele, ele sabe quanto tempo. Olha, eu tenho tantos litros para destilar. Então eu tenho que separar quando der uma hora e meia. Então ele conhece o processo dele, sabe? Ele vai monitorando, mas ele tem inúmeras formas de monitorar isso. Então ele vai fazendo análises ali ao longo do processo para ver se chegou a hora de tirar o produto dele. Fantástico. E a cabeça e a cauda, ele pode destilar novamente, e aí ele vai ter um produto de uma qualidade menor, ou ele pode pegar essa cabeça e cauda e utilizar numa coluna de álcool para fazer álcool para usar na própria fazenda. Muitos fazem isso também.
Na casa dos meus avós, em cima do armário da cozinha, tem um tonelzinho de carvalho. Ali, como num altar, à vista de todos, a cachaça segue parte da família. É uma das minhas lembranças mais antigas. minha avó Chica chamando meu avô João para almoçar. Ele chegava, encaixava o chapéu atrás da porta, pegava seu copinho de vidro e servia uma dose. É para abrir o apetite, dizia. Quase todos os meus tios seguiam o ritual, meu pai também. E a tia Ana, a filha mais nova e a mais animada, entrava na fila. Minha avó não gostava muito, não. Onde já se viu tomar pinga antes do almoço? Mas meu avô dizia que a caninha era saúde pura. É pra morrer velho, Chica. Meu avô João morreu aos 92 anos. Foi num fim de tarde ensolarado, cheio de passarinho nas árvores do jardim da casa. Eu não tava lá, mas a minha avó disse que antes do último almoço, ele tomou a cachaçinha dele, feliz, degustando cada gole da bebida. Passados 2 anos, seu tonelzinho continua lá, em cima do armário, recebendo cachaça de garrafas trazidas pelos filhos, netas e bisnetos. Antes de almoçar com a avó, a gente entra na fila com os nossos copinhos, serve nossa dose e se lembra de alguma história do vô João. Minha avó continua sem concordar muito com o ritual, mas a gente argumenta: é pra abrir o apetite, vó.
Eu queria saber, André, se a cachaça, ela de fato tem a origem no Brasil, ou isso é uma herança de alguma colonização nossa, ou de algum outro local, né, ou sei lá, veio da África, através da escravidão, veio dos índios. Da onde vem realmente a produção da cachaça? Existe esse histórico?
Na verdade, existem vários livros no Brasil contando a história da cachaça. O que a gente tem é o seguinte: primeiro que a cana-de-açúcar, ela não é nativa do Brasil, né? Uhum. A cana-de-açúcar, ela é nativa da Nova Guiné, e ela foi depois para a Índia, e da Índia é que ela saiu para os outros lugares. E ela realmente chegou no Brasil, alguns contam que foi Martim Afonso de Souza que trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar para o Brasil. Então, mais ou menos assim, entre 1516 a 1532, você já tem relatos dos primeiros engenhos de açúcar no Brasil, no litoral. Então, foi ali onde o Brasil, né, onde os portugueses chegaram, ali você já começa a ter. E você já começa a ter os primeiros relatos de produção da cachaça. Então, o que seria? Há uma controvérsia se teria originado em São Vicente, em São Paulo, na capitania de São Vicente, isso em 1532, ou em 1520, em Porto Seguro, então capitania da Bahia, ou também uma versão entre 1516 e 1526 em Itamaracá, capitania de Pernambuco. Então, há essas três supostas primeiras origens da cachaça. Mas, com certeza, o que se diz é que foi o primeiro destilado da América Latina, por esses registros. Então, antes mesmo da tequila, do rum, do pisco, o Brasil já produzia cachaça. E dizem, né, que o primeiro alambique foi trazido também por um desses primeiros, né, digamos, senhores, né, eles trouxeram esse primeiro alambique e começou, porque eles já utilizavam o alambique para a produção da bagaceira. E aí é uma diferença também, porque a bagaceira, qual que é um destilado também, mas a matéria-prima da bagaceira, o grapa, é o bagaço de uva.
Sim.
Então, uma é a cana-de-açúcar, outra é o bagaço de uva. Então, o que que mudou? A matéria-prima. Ah, se eu faço com bagaço de uva, por que que eu não posso usar a cana-de-açúcar? Então, assim, a cachaça, na verdade, ela era um subproduto do açúcar, porque o foco era o açúcar. O que era comércio naquela época era o açúcar.
Entendi.
E a origem da palavra cachaça também tem vários, né, relatos, né, da origem. Primeiro é que teria vindo do castelhano cachaza, né, que seria um vinho feito de borra de uva. O outro é que seria aquela aguardente que eles usavam para amaciar a carne do porco, que era o cachaço, né, o porco seria o cachaço. Ou então que seria uma bebida de qualidade ruim, feita também da grapa azeda, que os escravos e os índios bebiam, que seria a cagaça. Então, tem várias origens pro nome cachaça.
Por que a escolha do nome cachaça pra essa bebida? Porque, assim, imagino que no Brasil inteiro...
Tem vários nomes, né?
É, sei lá, por exemplo, pinga é cachaça.
É, na verdade, assim, o que acontece? por definição legal, o termo correto é cachaça, entendeu?
Entendi.
Pinga, no passado, já constou da legislação a denominação pinga, mas hoje não se usa mais o termo pinga. Então, todas essas denominações, pinga, até Paraty já foi verbete para cachaça, eu tenho inúmeros verbetes que são utilizados para cachaça, mas legalmente é cachaça. Não tem sinônimo, é cachaça.
E hoje, o quanto a cachaça influencia na economia brasileira?
Na verdade, o que que acontece? Nós temos um problema sério no Brasil, que é a informalidade na produção de cachaça. Ah. E isso é um perigo. É perigo por quê? A gente vai chegar mais pra frente, falar o risco à saúde do consumidor. Então, para produzir e comercializar cachaça no Brasil, o produtor tem que ter registro no Ministério da Agricultura, tanto o estabelecimento quanto o produto que ele produz. Né? Então, existe uma legislação específica, a cachaça ela tem um padrão de identidade e qualidade que tem que ser obedecido. E aí, isso, o que que acontece? No último anuário da cachaça, que foi agora, 2021, com a base de dados de 2020, nós temos 955 estabelecimentos produtores de cachaça registrados no país. Só não tem o produtor de cachaça registrado no Amapá e em Roraima. O resto, todos os estados têm produtor registrado. Só que isso representa, se a gente for comparar com o censo do IBGE, apenas 10% dos estabelecimentos existentes no país.
Caramba, então, 90% pouco. É informal.
Exatamente, exatamente. Mas por quê? Aí tem inúmeras razões. A principal delas seria a questão tributária, porque o imposto em cima da cachaça é muito alto.
Sim.
Das bebidas alcoólicas em geral e particularmente da cachaça.
Eu passei recentemente, Andréia, recentemente não, né? Pré-pandemia, eu estive no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos, conversando com pequenos produtores. Eles me falaram que muito do vinho brasileiro não ter reconhecimento no Brasil é que eles tinham dificuldade porque o imposto que se paga aqui é maior do que o de importar e trazer o vinho do Chile, o vinho da Argentina, o vinho de outros países. E eu não tinha essa noção. O cenário da cachaça, então, é parecido com esse?
É pior, né? Porque
caramba.
O vinho, você tem regiões produtoras muito específicas. A cachaça não, é de norte a sul do país. Então, hoje, legalmente, eu tenho 700 municípios que produzem cachaça. Na verdade, quase todo município brasileiro produz cachaça. Então você tem essa questão. E aí o risco que você tem é o seguinte: a cachaça ela tem contaminantes que são perigosos para a saúde, podem levar até à morte do consumidor. Então, por exemplo, você tem o metanol que pode causar cegueira, pode levar à morte da pessoa. Você tem o contaminação com o carbamato de etila, que é carcinogênico. Você tem o chumbo, é o cobre, né? Principalmente o cobre, que também ele está presente no processo de destilação. Então você precisa controlar os seus níveis de cobre. É muito sério. Então, você consumir produtos sem registro no Ministério da Agricultura, você está colocando em risco a sua saúde. Então, olhe sempre. No rótulo do produto, tem que ter o número do registro do produto no mapa. Produto que tem registro, ele é lacrado e ele tem aquele selinho do IPI. Então, só compre produto dessa natureza. Ah, mas eu conheço um produtor que ele produz a cachaça boa da roça. Não tome essa cachaça, porque você não sabe como aquilo foi produzido. Pode ser um risco à sua saúde. E agora, na pandemia, isso se intensificou. Por quê? Porque as pessoas perderam o poder aquisitivo. Normalmente, o produto clandestino, ele é muito mais barato, porque ele não tem obrigações trabalhistas, ele não paga imposto, né? Então, ele é mais barato. E, recentemente, tiveram inúmeros casos em outros países de pessoas morrendo por causa de contaminação com bebida alcoólica.
Você acredita, de alguma forma, sei lá, tô tentando fazer associações na minha cabeça para entender a taxação alta e esse cenário da cachaça, porque na minha visão, até na minha recordação, né, durante a minha infância, meu crescimento, dentro da sociedade eu vi um certo preconceito contra a cachaça. Isso nos últimos anos foi melhorando muito. E a cachaça mudou. Isso acho que até mais pra frente a gente vai trazer isso ainda aqui no debate pra falar de como a cachaça mudou a percepção das pessoas, né, de como a cachaça hoje é consumida de uma outra forma. Mas você acredita que de alguma forma a maneira como a cachaça é uma bebida popular do Brasil, é uma bebida do povo brasileiro,
brasileiro de todas as faixas sociais, e principalmente as faixas sociais mais baixas, impacta nessa percepção, inclusive de ter uma taxação maior, de aceitação do pequeno produtor que faz lá e você vai, né, com a garrafa pet. Já fiz isso, tô admitindo aqui pra você, já fiz isso, já fui com a garrafa pet.
Ele fala, você pode levar envasado aqui com o selinho que custa mais caro, ou você leva a garrafa pet aqui.
É, isso aí, e aí eu já fui lá e peguei, levei as garrafas pet, enchi a garrafa pet, ele puxava com a boca assim, ó, pum, puxava, enchia o garrafão de um refrigerante famoso, né, tapava ali pra mim, como se estivesse comprando alvejante do caminhão que passa, que também vende um produto com qualidade questionável. Você acredita que de alguma forma a visão da cachaça como uma bebida popular pode impactar ou impactou nesses aspectos?
Eu acho que em relação à tributação, não. Em relação à tributação, seria mais, eu penso, em termos de questão de saúde pública, por se tratar de bebida alcoólica, e aí você tem aquilo que eles chamam de imposto do pecado, que recai, sim, sobre o tabaco e sobre a bebida alcoólica. Então, ele é mais por esse lado do que propriamente uma discriminação por conta da bebida cachaça. Não. Tem a discriminação? Tem, mas isso é outra história, né? Uhum. Então, o que você falou é correto. A cachaça é uma bebida popular. Por quê? Porque a cachaça, ela consegue ser produzida de tal maneira, dependendo de como ela é produzida, que você consegue vender um custo muito baixo aquele produto. Só que hoje, a gente já tem a premiumização da cachaça. Então, eu tenho cachaças hoje que custam R$2.000, R$3.000, R$4.000. Uhum. Eu tenho cachaças de excelente qualidade sendo vendida na faixa de R$80, R$100. Então, isso nos últimos 10 anos, houve essa premiumização e muito produto bom no mercado. Ele não deixou de ser uma bebida popular, mas ele foi gourmetizado. Então, hoje a gente consegue alcançar um outro nível, consegue atingir pessoas que antes você não conseguia atingir. Porque antes era assim, bebida de pobre, era bebida de cachaceiro, porque era utilizado de uma maneira pejorativa. Hoje, sim, não, sim, eu falo, eu sou cachaceira. Eu sou cachaceira e muita gente diz cachaceiro. E até agora eles reconheceram a profissão na última revisão lá da questão das ocupações. Eu tenho agora o sommelier de cachaça e os verbetes são cachaceiro, cachacier, sommelier, sommelier e cachacista. Então hoje
que
é profissão.
Fantástico! Demais!
Que
demais.
Nome fantástico!
Então, a classificação brasileira de ocupações, a partir do ano que vem eu vou ter lá. Não tenho sommelier de vinho? Não tenho, sim, sommelier de cerveja? Então agora eu tenho de cachaça também e tenho de saquê. Mais uma profissão.
E finalmente cachaceiro é uma profissão.
Pô, com certeza.
Mais que uma ocupação, uma profissão.
Uma profissão. Mas aí você tem que se especializar. Por,
sim,
quê?
É lógico.
Porque não é qualquer um que é que vai ser. Então, eu diria que a sommelieria nacional, ela se ampliou muito. Então, a gente precisa realmente dar atenção para isso. E isso ajudou a elevar o status do produto cachaça. Então, hoje você ter essa profissão reconhecida. Então, hoje você tem no mercado os master blenders, né, que fazem os tão famosos blends de cachaça, então combinando aí as inúmeros tipos de madeira que você tem disponíveis para armazenar e envelhecer cachaça, e com isso você tem uma gama de produtos aí infinitos que nenhuma outra bebida alcoólica destilada consegue ter essa versatilidade que a cachaça tem.
E quando a gente está falando de saúde, né, você levantou a questão dos impostos e realmente faz muito sentido. Eu acho que cachaça, assim como várias outras bebidas, tem o seu ônus e o bônus também, né? Quando, por exemplo, falei do vinho lá atrás, o vinho, dependendo da maneira como você o consome, ele traz benefícios para a saúde. A cerveja traz benefícios para a saúde. Algumas bebidas destiladas também têm comprovações científicas que trazem benefícios para a saúde. De alguma forma, algum órgão governamental ou algum grupo já buscou fazer alguma pesquisa nos benefícios da cachaça pode trazer para a saúde, porque isso também pode ser benéfico, por exemplo, não só para a cultura da cachaça do Brasil, para mostrar a cachaça como uma coisa positiva lá fora e também para diminuir um pouco o imposto.
Ó, só quero dizer aqui que eu tenho um que meu avô falava que abriu o apetite, então...
O meu avô acordava de manhã e tomava uma dozinha também.
É, na verdade, eles falam que a cachaça é muito eclética, né? Porque ela é abrideira, companheira e saideira, né? ela é abrideira porque você usa como um aperitivo. Ela é companheira porque eu, por exemplo, gosto muito de tomar tomar cachaça com cerveja. Eu acho que super combina.
Sim, fica com o copinho ali do lado.
É, vai tomando uma, tomando a outra. E ela acompanha de petisco a prato principal e sobremesa. E ela é saideira porque ela é um digestivo, né? E ela acompanha o café e o chá. Então você pode usar em todas as ocasiões a cachaça. Agora, a questão dos estudos com cachaça, benefícios à saúde, eu conheço os estudos que tem de vinho e de cerveja, né? Uhum. De cachaça especificamente, eu acho que eu nunca vi. Mas, na verdade, o que, que você tem que ter? É moderação. Então, sim, você tem que beber com moderação e você tem que beber com qualidade. Então, nesse caso, menos é mais. Você tem que beber menos com mais qualidade, né? E beber com responsabilidade. O próprio IBRAC, ele desenvolveu uma campanha junto com outros órgãos que é muito interessante. Porque, na verdade, álcool é álcool. E eles têm um trabalho da dose certa. O que, que é a dose certa? Se você tomar 30 ml de destilado, que a cachaça se inclui, tomar 100 ml de vinho ou tomar 330 ml de cerveja, você está consumindo a mesma quantidade de álcool. Você está consumindo 10 gramas de álcool. Então, álcool é álcool. No caso do vinho, é por causa do resveratrol da uva. Então, por causa da cerveja, tem lá as questões cardiovasculares que a cerveja pode auxiliar. Da cachaça, eu não conheço ninguém ainda que tenha enveredado por essa questão da saúde. Mas eu diria que é como o seu pai falava que era abrideira, o meu pai também tomava abrideira, companheira e saideira. Então, é por aí. Tudo aquilo que você bebe com moderação, eu acho que não prejudica. E é aquela coisa, cachaça é cultural. Quem aprecia cachaça, quem conhece a história, é um bem do Brasil. Então, a gente tem que valorizar esse nosso produto.
R$ 273.900. Esse é o valor da cachaça Velho Barreiro Diamond, considerada a cachaça mais cara do mundo. A cachaça chama Diamond porque tem diamante mesmo. Desenhada pelos designers da Saverglass de Paris, a garrafa de 700 ml é adornada por ouro, prata, 211 brilhantes e um diamante de 0,7 quilates no centro do rótulo. Só 60 garrafas como essa foram produzidas. Talvez você esteja pensando, tudo muito bonito, muito exclusivo, mas e a cachaça? É boa? Dizem que sim. Trata-se de um blend de duas cachaças. A primeira, produzida na própria destilaria da Velho Barreiro, é uma cachaça envelhecida por 5 anos em tonéis de madeira jequitibá. A outra cachaça da mistura é produzida na cidade de Miguel Pereira, região do Rio de Janeiro conhecida pela qualidade de suas cachaças artesanais. A bebida carioca é destilada em 3 panelas e armazenada por 5 anos em tonéis de carvalho. O resultado da combinação das duas produções é uma cachaça de sabor suave e harmonizado, com aroma levemente frutado e adocicado. Mas é o que dizem, né? Não dá pra saber se é isso mesmo, porque, obviamente, nós não tivemos a oportunidade de degustar essa preciosidade. Mas, caso você queira presentear a Rede Geek com esse mimo, a garrafa tá disponível pra compra, tá? Em um dos sites onde ela pode ser adquirida, dá pra parcelar os 273 mil em até 3 vezes sem juros. Bem mais acessível, vai!
Seria legal, então, André, você explicar um pouco pra gente de como você enxerga o caminho que a cachaça passou na história do Brasil. Porque a cachaça, do jeito que eu era impactado na infância e adolescência, não que eu tomava cachaça na infância, a gente tem esse cenário da cachaça como uma bebida fácil, acessível, barata. E ao longo dos últimos anos, você falou da gourmetização. Mas eu não sei se sempre houve essa cachaça, da cachaça especial, da cachaça envelhecida. Eu tenho a percepção de que sim.
Só mas não que ela chegava na gente.
É, talvez só não tinha o marketing certo, né? Só não teve a divulgação certa.
Foi sem querer, foi de propósito, né, esse processo?
Como que foi o desenvolvimento da marca cachaça? O quanto isso foi estimulado por algum órgão? E como que foi essa jornada pra cachaça ser o que é hoje, sabe?
É, na verdade, o que acontece? Lá no passado, você só tinha aquela cachaça branca, né? Aquela cachaça que produziu e engarrafou e comercializou. Então, é mais recente a questão da madeira na cachaça. Mais recente assim, né? Se você comparar a história da cachaça. E, inicialmente, os barris que haviam disponíveis eram principalmente esses barris usados de outras bebidas que eram trazidos para o Brasil. Então, barris de carvalho europeu, carvalho francês e carvalho americano. Essas madeiras, que é o que o vinho trabalha, né? Então, muitas vezes utilizava até aquele que já era de terceira ou quarta mão, que vinha da vinícola, para você armazenar ou envelhecer cachaça. Só que as pessoas foram trabalhando melhor esses processos de armazenamento e envelhecimento. Por quê? Porque isso custa mais. Você pensa que é o produto, ele vai ficar, digamos assim, empatado. Porque você não vai comercializar, porque tem um tempo para essa bebida amadurecer, envelhecer. Então, o que que acontece? Eu tenho na cachaça 5 tipos de produtos que eu posso ter. Eu tenho a cachaça, digamos assim, pura e simples, que ela pode ter até 6 gramas por litro de açúcar. Eu tenho a cachaça adoçada, que é a cachaça, assim, digamos, mais popular, da baixa renda. É um público que ele gosta muito da cachaça adoçada, que ela varia de 6 gramas por litro de açúcar até 30 gramas por litro. Nossa. Então, quem consome cachaça, quem é degustador, não bebe cachaça adoçada de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Está no portfólio das empresas.
Mas ela é adoçada posteriormente.
Exato. Tem o açúcar natural da cana. Esse açúcar natural da cana, ele pode existir até 6 gramas por litro.
Ah, tá.
Até 6 gramas. Esse que você adicionou é que virou a cachaça adoçada, entendeu? Uhum. E aí eu teria a cachaça envelhecida, a cachaça premium e a cachaça extra premium. O que que é a envelhecida? É aquela que ficou, no mínimo, 50% dela ficou envelhecida em tonéis de até 700 litros por um período de um ano, no mínimo um ano. Então eu peguei 50% desse produto, juntei com 50% de outro que não passou por esse processo de amadurecimento, digamos assim, combinei e fiz a cachaça envelhecida. A cachaça premium, ela é 100% envelhecida em tonéis de no máximo 700 litros por no mínimo um ano. Então 100% dela, a premium. E a extra premium, ela é 100% envelhecida em tonéis de no máximo 700 litros por um período não inferior a 3 anos. Então você imagina você ficar com aquele produto lá no seu estabelecimento no mínimo 3 anos sem poder comercializar,
uhum.
Você tem que,
né,
se programar. Exato. Aí o preço desse produto vai ser mais alto, né? Porque
sim,
tem uma série de questões envolvidas. E é um produto realmente, é aquela coisa, são dois produtos diferentes. A cachaça branca, que não passou por nada disso, a cachaça envelhecida, a cachaça premium, a cachaça extra premium, são produtos distintos. São produtos com características sensoriais totalmente diferentes. E aí, aliado a isso, você começa a fazer as brincadeiras, né? Você tem os blends. O que que é o blend? São misturas que você faz ou entre as próprias brancas, existem blends de cachaças brancas, ou você pega, ah não, eu tenho uma cachaça envelhecida em carvalho, uma em amburana, uma em cerejeira, uma em sassafrás, vou fazer uma combinação e fazer um blend. Tem cachaças hoje com mais de 7 tipos de madeira. Então você tem aquela combinação de sabores que quando você degusta, você te remete a inúmeras coisas diferentes. Então é amêndoa, é anis, é aroma tostado, é castanha. Então você começa a brincar com essa questão dos sabores e das cores e dos aromas. Porque cachaça é uma combinação, né? É aquilo, você tem que envolver todos os seus sentidos. Com os olhos, você vê o colar de pérolas e as lágrimas. Porque uma cachaça de boa qualidade, quando você coloca num copo copo, inverte o copo. E eu recomendo vocês a usarem uma taça pra fazer isso. Não usa o martelinho, usa uma taça. Porque você vai fazer igual o vinho. Você vai verter, você vai ver as lágrimas da cachaça. Então aquilo ali indica uma boa qualidade da cachaça. E aí então tem o visual. Depois tem o olfativo. Você vai sentir o aroma daquela cachaça. Ou o aroma da cana-de-açúcar, que é esse aroma de vegetal que vem. Ou outros aromas advindos dessa troca com a madeira. E aí depois vem o visual, que seria a limpidez, o brilho que a cachaça tem, as cores que a cachaça tem. Então você tem inúmeras cores, você tem um leque de cores na cachaça, do translúcido, do transparente até aquele amarelo bem forte. E aí depois vem os sabores, e aí você começa a sentir toda aquela percepção dentro do seu paladar. Então, quer dizer, é uma combinação assim, maravilhosa.
E aquela cachaça queima e aqui não queima?
É cachaça com defeito. Cachaça queimou, tem defeito. Cachaça tem um cheiro que não é o típico, é defeito. Tem cachaça com gosto metálico, cachaça com aroma de estragado mesmo. Você sente aquele aroma que não é legal. Não beba. Se você, no aroma, você já percebeu alguma coisa ruim, a dica é pia. Jogue na pia, porque nem pra culinária você vai poder utilizar. É jogar na pia mesmo, né? Então, assim, se você tomou, aquele negócio desceu rasgando, qualidade ruim. Porque cachaça boa não queima. Não existe cachaça boa que queima. Não existe. Esse tem muito a acidez. E esse é um processo que vem lá da fermentação, né? A questão da acidez. Na verdade, vem lá da colheita da cana. O prazo que você colheu aquela cana, que você começou a moer, que você fermentou, que você destilou. Então, vem também das boas práticas de fabricação. Se você manteve limpa as suas dornas, o seu alambique. Então, tudo isso aí vai influenciar lá no final, essa cachaça queimando.
Na minha ignorância, eu associava isso ao tempo de armazenamento daquela cachaça. Não. Ela ficou guardada, porque, obviamente, a cachaça que eu tomava aqui era mais especial, ela ficava armazenada mais tempo, mas ela era especial por si só, então ela não queimava, né? A mais simples queimava, então a minha associação era ligada a isso, né? Então eu posso ter uma cachaça simples, mais barata, mas que ela vai ter qualidade suficiente pra não queimar numa bebida.
E, na verdade, a madeira, ela age atenuando essa acidez da cachaça. Então, muitas vezes, a madeira, ela encobre um pouco o defeito da cachaça. Entendi. Por isso é que é muitas vezes interessante você conhecer a cachaça branca daquele produtor, porque se, é o que a gente fala, se a cachaça dele for branca, não tem como a armazenada ou envelhecida ser ruim, porque ele já parte de um produto bom. Agora, tem Entendi. Muito produtor que tem um produto envelhecido bom, quando você toma o produto dele que não passou por processo de envelhecimento, o produto é ruim. E aí, a madeira ajudou a encobrir esse defeito.
Entendi. Nossa, fantástico. E me conta uma coisa, como que é a questão tecnológica hoje da produção da cachaça? Porque todas as vezes que eu fui num alambique, era aquela coisa, meu, tonel...
Caseiro.
E assim, é um espaço com aquele cheiro da cachaça e tal. Fazendo um comparativo com a indústria da cerveja, né? Você vê a indústria da cerveja, aquele espaço parece um hospital, né? De tão branco, limpo que é, né? Os alambiques que eu frequentei é aquela coisa mais rústica e tudo mais. Isso se desenvolveu com o passar do tempo ou não? Os alambiques, eles têm essa cara, essa característica ainda hoje?
Não. É, o que acontece? A mesma norma que trata das boas práticas de higiênico-sanitárias para cerveja é a mesma para cachaça, é a mesma para refrigerante, é a mesma para qualquer tipo de bebida. Então, a norma, ela é bastante ampla. Então, as condições higiênico-sanitárias para produzir a bebida têm que ser as mesmas. É lógico que tem as suas peculiaridades. Eu não vou ter um alambique colocado num ambiente asséptico. Por quê? Porque eu vou ter troca, eu vou ter fumaça, dependendo. Mas a sala de fermentação, por exemplo, é isso que você descreveu. O mesmo processo fermentativo que a cerveja passa, o mosto vai passar. Então, aquele momento é um momento crítico. É aquele momento que eu preciso controlar o meu processo. Eu preciso de uma sala limpa, eu preciso controlar quem entra, quem sai, temperatura, umidade. A cada vez que eu esvaziar, eu tenho que limpar. Então, assim, a regra é a mesma, entendeu? Então, dependendo do produto, as condições higiênico-sanitárias sanitárias que o Ministério da Agricultura vai fiscalizar independem do produto. Aí você vai ver o processo como um todo, né? Para ver se aquele processo realmente... Na verdade, você tem aí duas análises, digamos assim. Você tem a análise do estabelecimento, a fiscalização no estabelecimento para verificação do cumprimento das condições higiênico-sanitárias, e você tem a análise do produto, a fiscalização em cima do produto, que aí eu vou coletar aquele produto e ver se ele atende ao padrão existente na legislação. Então, a cerveja tem o padrão dela, a cachaça tem o padrão dela, assim como o uísque, o gin, o rum, cada uma delas tem o seu padrão, e ele é que tem que ser obedecido.
E existe dentro dessa norma, da definição do que é cachaça, por exemplo, existe também alguma determinação de como ela deve ser envasada? Porque, sei lá, a gente tem cachaça na garrafa transparente, a cachaça na garrafa de cerveja clássica, a garrafa de barro. Existe alguma determinação em relação a isso?
Na verdade, assim, a norma nesse caso, ela é bem ampla. Ela fala que o material tem que ser adequado. O que que é um material adequado? É aquele que possa ser sanitariamente adequado, ou seja, aquele material que você possa realmente higienizar, estar em condições assépticas para que possa receber a bebida. Então, por exemplo, se eu vou utilizar uma garrafa reciclada, o que é bastante comum no caso do vidro, esse vidro, ele tem que passar por um processo de lavagem a quente. Então, existem máquinas específicas para lavarem esse vidro. Então, ou eu uso uma garrafa de primeiro uso, ou seja, aquela garrafa que vem da indústria e eu tenho que fazer um enxágue nela antes de colocar a bebida, ou eu passo por essa máquina de lavagem a quente para poder fazer o meu engarrafamento. Mas a norma não proíbe o uso de plástico. Então, esse plástico, na verdade, existe uma normativa da Anvisa que regula os tipos de materiais que podem ser utilizados para ficar em contato com a bebida, seja durante o processo produtivo ou seja durante o engarrafamento. Cerveja, por exemplo, alguns lugares comercializam ela em garrafa PET, né? Principalmente aqueles growlers hoje. Você vê os growlers em plástico, né? É aquela coisa. É um indicativo também de qualidade. Eu não compro cachaça em garrafa plástica, né? Eu acho que isso também é um indicativo de qualidade. O problema é que o custo do vidro é muito alto e a indústria brasileira não é capaz de abastecer o mercado. Agora, na pandemia, por exemplo, teve a crise de garrafa. A indústria não tinha garrafa. Teve muito produtor de cachaça que ficou sem garrafar produto porque não tinha garrafa no mercado.
Que doideira.
Por quê? Porque tem a cerveja que usa garrafa. Todas essas garrafas âmbar que você fala, na verdade, essa garrafa quem usa é a cerveja e o pessoal da cachaça acaba usando. Eu, por sinal, não gosto também de cachaça em garrafa âmbar. Por quê? Porque você quer ver a cor da cachaça, né? Uhum, você quer ver. É um atrativo, é o visual ali interferindo no seu processo de escolha. Então, o que acontece? A gente tem, no Brasil, pouquíssimos produtores de garrafa. E pra você importar, normalmente compra-se garrafas da China, da França, pelo mundo afora. Você tem que fechar um container. Isso sai caro pro produtor.
Sim, com certeza.
E isso encarece o produto final. Então você tem garrafas lindas de cachaça. Normalmente, quando a garrafa é muito bonita, você pode saber que ela é importada.
E você falou, né, de você gosta de tomar numa taça cachaça. Existe um copo adequado pra isso?
Na verdade, existe uma taça ISO pra cachaça, né?
É uma taça mesmo?
É, uma taça ISO e existe a taça cachaça, né?
Ah, não, vou dar taça cachaça, peraí.
A taça cachaça, eu vou contar a história delas.
Que gracinha!
É, exato. A taça ISO é muito parecida com a taça cachaça, só que a taça cachaça, ela é um pouco mais afunilada em cima, no corpo dela.
Uhum.
Aí o que acontece? Essa taça cachaça, lá atrás, ela teve uma origem lá em Minas, até com o pessoal da Germana, a Dirlene da Germana participou desse processo. Então eles idealizaram essa taça cachaça, que tinha uma empresa lá no sul que produzia. Só que era muito caro, e aí isso aí descontinuou, ninguém mais quis saber da taça cachaça. Aí, aqui em Brasília, tem uma loja que chama Eu Amo Cachaça. E o Jean Marcel tinha um grupo grupo, o dono da Eu Amo Cachaça, de WhatsApp, que eles estavam conversando sobre isso. E agora, nas mil e uma lives da pandemia, o Jean-Marcel um dia estava conversando com a Dirlene da Germana e surgiu a história da Taça Cachaça. E aí um grupo desse resolveu, vamos recriar a Taça Cachaça. Só que o projeto tinha sumido. Eles falaram, não, mas a gente vai recriar. O que que eles fizeram? Desenharam novamente o protótipo do que seria a Taça Cachaça. Depois até dizem que a Dirlene achou, eles compararam o original, a diferença foi assim, milímetros de um protótipo pro original, e mandaram fazer. Então hoje tem a venda lá a Taça ISO e a Taça Cachaça.
Sensacional.
E assim, tem inúmeros tipos de cachaça. Eu tenho assim, sei lá, uns 15 tipos de copinho de cachaça. Porque cada hora aparece um mais bonitinho, mais diferente. Mas a última foi que eu aprendi a tomar com o Vlad da Cachaça W, foi tomar naquelas taças de vinho branco. Nossa! Aí, não, e é lindo, porque na hora que você verte a cachaça, que você vê aquelas lágrimas caindo, é sensacional. Eu falei que agora eu só tomo cachaça em taça de vinho branco.
E assim, André, o nosso público não vai me perdoar se eu não te perguntar qual é a sua cachaça predileta ou qual as cachaças que você recomenda.
Ah, cachaças prediletas eu tenho várias. Depende da ocasião, depende do dia, depende do seu humor. Então depende de muita coisa. Agora, uma dica pra quem está procurando, né? Ah, eu quero uma referência, mas quais seriam? Seriam os concursos, os rankings. Então vá lá na página, curta o Instagram da Cúpula da Cachaça e você vai ver lá os nossos últimos rankings, que foram as eleitas as melhores cachaças, né, em cada um na sua categoria. Então, com certeza, as que estão ali são cachaças de qualidade. Assim como tem os concursos da Expo Cachaça, que também faz um concurso aliado à feira. Tem o Concurso Mundial de Bruxelas, que isso aí levou a cachaça para participar de concursos internacionais. Então, eu tenho cachaças premiadas pelo mundo afora. Então, em diversos concursos internacionais, hoje a cachaça, ela concorre com outros destilados e com outras bebidas. Então, eu tenho inúmeras cachaças premiadas. Então, quando você for escolher numa prateleira, você não conhece uma cachaça, muita gente procura isso, né? Se é onde ela já foi premiada. Então, é também uma dica, né? Você buscar, ah, essa daqui tá no ranking da Cúpula, essa aqui é Expo Cachaça, essa daqui é um duplo ouro de Bruxelas. Poxa, duplo ouro de Bruxelas, quero experimentar. Então, assim, gente, são 4.743 marcas de cachaça no Brasil. Então, dá pra você degustar aí e se inebriar com essa quantidade de cachaça.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou um comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa foram do Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Com a minha voz, Tarsila Amorim. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.